Bem-vindos à segunda parte do projeto Masters of Horror. Esta é a conclusão de um desejo iniciado há anos. Compartilhar com todos vocês uma excelente série de terror, com direção de renomados diretores. E o melhor, apresentada a vocês por nossos amigos ouvintes, leitores e podcasters. Nossa participação só se resume em publicar esse conteúdo para que vocês ouçam. Mais uma vez, nosso muito obrigado por nos acompanhar e prestigiar o Cinemasmorra. Boa diversão e tenham medo. Tenham muito medo.
I remember hearing the stories when I was a kid.
Thank the Lord for his love and grace.
Witnesses described an overwhelming force. Neighbors became enemies. People died like animals.
Episódio 1. A Coisa Amaldiçoada, dirigido por Toby Hooper.
Alô, galera do Masmorra, masmorra.com.br. Aqui é Calil Neto do blog Terror no Sofá e vou falar do segundo episódio realizado pelo diretor Toby Hooper para a série Mestres do Terror, Masters of Horror em inglês. Após realizar o episódio Death of the Dead, para a primeira temporada, o aclamado diretor e criador de grandes clássicos do terror, como o Massacre da Serra Elétrica, de 1974, e Poltergeist, o Fenômeno, de 1982, o aclamado diretor dirige agora o episódio The Damned Thing, que quer dizer maldição especificamente. O episódio mostra uma criança, a Kevin, em 1981, que vê a morte da mãe e do pai, sendo que a mãe é assassinada pelo próprio pai, e o pai é morto misteriosamente por alguma criatura ou maldição. Passam-se 24 anos e Kevin cresceu e mora em Cloverdale, uma cidade pacata e segura pelo menos por enquanto. Kevin, que é policial e xerife, tem a sua casa rodeada por câmeras de vigilância e monitores. Ele fica com certo trauma e precisa das câmeras de segurança para se manter seguro. Cloverdale passa após um tempo a ter pessoas atormentadas e que cometem suicídio. Kevin abre uma caixa misteriosa deixada pelo pai e descobre que a sua família libertou uma maldição que veio da cidade de Sturgess, hoje uma cidade fantasma. A maldição toma conta de Cloverdale e Kevin tenta proteger a sua família, isto é, a sua ex-esposa Dina e o filho Mickey, que agora mora em um trailer. Kevin conseguirá escapar junto com a sua família da maldição que tomou conta de Cloverdale? Essa pergunta eu deixo pra você, ouvinte do Masmorra. The Damned Thing é um episódio bem bolado, com efeitos especiais, assustadores e de qualidade, com o padrão de filme hollywoodiano. Hooper consegue dar conta do recado e fazer a sua parte em Mestres do Horror.
Episódio 2. Família. Dirigido por Joe Landis.
Olá, amigos, eu sou o Flas Lima, escrevo nos blogs apogeodabijão.blogspot.com.br e também no umanodemedo.blogspot.com.br, que é um projeto meu e de mais 6 escritores para publicarmos diariamente contos de horror. Estou aqui a convite da Angélica, já conhecida de vocês, para comentar o segundo episódio da segunda temporada de Masters of Horror, chamado Family. O episódio é dirigido por John Landis, consagrado diretor, que tem entre suas obras o clássico clipe Thriller, com Michael Jackson, e também o Lobisomem Americano em Londres, Bom, o episódio, ele não tem uma história inovadora, por assim dizer, mas ele tem uma direção primorosa e atuações também muito boas. A história se passa em um bairro muito pacato, provavelmente uma cidade interiorana dos Estados Unidos, e é nesse bairro que nós conhecemos Harold, um senhor acima de qualquer suspeita, o típico boa praça, gordinho, aposentado, caucasiano, acima de qualquer suspeita, o cidadão modelo. E com poucos minutos, a um som de uma música gospel muito interessante, nós descobrimos que Harold é, na verdade, um psicopata. Por sinal, um psicopata muito, muito perigoso. Nós somos apresentados à casa dele de uma forma brilhante. Há passagens nesse início que parece até que é um espírito atravessando paredes e compartimentos. E nos deparamos com o Harold simplesmente dissolvendo um cadáver. E essa faceta dele fica muito escondida. Alguma coisa o interrompe, ele sobe para pegar um ar e nessa saída da residência ele conhece, ainda que à distância, um jovem casal que está se mudando para esse bairro. E esse casal, tão simpático quanto o próprio Harold, chamados Sally e David, estão ali para refugiar-se, transformar aquele lugar numa ilha onde eles consigam realmente fugir de um problema que eles tiveram, um problema que ainda acaba atormentando-os, que de certa forma aparentemente desagregou um pouco o casal. Após eles se instalarem, eles resolvem conhecer um pouco do bairro e no retorno desse passeio, um tanto quanto altos de bebida, acabam batendo o carro na residência, né? Uma parte da residência do Harold, que aparentemente não houve nada. Eles se distanciam de lá, no dia seguinte voltam para pedir desculpas. E o Harold resolve convidá-los para que possam tomar um chá, fazer amizade, né? Aquela velha apresentação de vizinhos. E essa amizade, que começa muito bem, ela vai ganhando ares de tragédia. Por quê? Harold, ele tem um problema mental gravíssimo. Ele projeta o desejo dele nas pessoas. Então ele consegue ver, por exemplo, uma garota pedindo para que ele a mate, para que ela interrompa o seu ciclo de solidão. E ele vê essa mesma coisa em Célia. Ele acha que ela, de alguma forma, o seduz. Essa transição entre a mulher de família e a devassa, a sedutora, muito bem feita. São várias passagens extremamente bem feitas, muito bem dirigidas e uma interpretação impecável por parte da atriz que faz a Célia, a Meredith Monroe. Há outras nuances, logicamente, na trama. Não vou me aprofundar porque o objetivo não é esse, não é fornecer spoilers ou o contato do episódio, mas eu posso garantir para vocês que a fama do episódio de ser o melhor da segunda temporada, quem sabe talvez o melhor de toda a série, é merecida. A direção está realmente impecável, a ambientação fantástica, apesar de serem locais simples. As atuações também, principalmente o parte do ator que faz o Harold e também a atriz que faz a série, as atuações estão simplesmente ótimas, são marcantes e convencem a todo instante que aquilo que o espectador está vendo realmente é fato. Para quem conhece um pouco do trabalho do Lentz, sabe que às vezes ele joga uma pedra para que você olhe para o local e quando você se distrai já está acontecendo alguma coisa em outro local. E é mais ou menos isso, é mais ou menos essa técnica que ele utiliza. Ele vai te levando a acreditar que um fato é real e de repente há uma reviravolta. E essa dose de suspense, essa dose de mistério é o ponto forte, incluindo os efeitos, né, que também estão fantásticos, mas é o ponto forte do episódio. Nós somos todo momento incitados a se direcionar para um ponto e na verdade é outro que realmente importa. A minha recomendação para vocês é assistam. Eu sei que são 3 episódios, enfim, de 1 hora em média cada um. Nem todo mundo tem muito tempo, mas também todos nós não temos também tanta pressa. Então assistam com tranquilidade, acompanhem Masters of Horror, que rendeu frutos. É um seriado muito bom. Eu recomendo em especial esse episódio que eu acabei de assistir. Automaticamente eu já passei para um amigo e falei, pode assistir sem o menor medo, o que é simplesmente fantástico. Muito bom, muito bem feito. Como eu disse, não é inédito, não é uma história incomum, mas ela ganha traços de um grande trabalho, de uma coisa, de algo quase inesquecível, por conta da ótima direção e das ótimas atuações, além do roteiro que, logicamente, também ficou muito bem amarrado. Curtam, com certeza, a série Masters of Horror, tanto a primeira quanto a segunda temporada. Ouçam também o cast que fala sobre todos os episódios da primeira temporada. E eu espero poder vê-los em outros episódios. Um grande abraço a todos. Até logo. Oh,
I thought we were supposed to be doing something special tonight.
You ever seen a dead guy?
Nope.
You want to?
It's like straight out of Vengeance of Doom. Damn, it's dark in here.
Dead people don't need light. Hear that? Music. Maybe,
Episódio 3. A palavra com V. Dirigido por Ernest Dickerson.
Opa, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Shinkoio e eu vou resenhar o episódio de Devil World, terceiro da segunda temporada da série Masters of Horror. Então, esse episódio é basicamente feito por um diretor não muito relevante, assim, é o Ernest Dickerson, que é mais conhecido hoje por fazer vários seriados. Ele que é responsável por algumas partes do Walking Dead, Dexter, já gravou o Weed, Plantão Médico. Realmente é um diretor daqueles que precisou de alguém para fazer o que está escrito, ele vai lá e faz. Não se vê muita personalidade no trabalho dele. Se olhar a ficha, você vai ver até algumas coisas relevantes, como um filme que eu gosto muito, que é A Prova de Balas, o Adam Sandler e o Damon Wayans. Gosto muito assim, né? Sessão da Tarde, VHS mofada. É dessa era bonita de se lembrar. E ele tem na ficha também um filme chamado Os Demônios da Noite, de 95, que é praticamente o último filme longa-metragem que leva o selo do Monstro da Cripta. Filminho meia boca, assim, nada demais. Eu acho que até por isso que esse filme ele deu uma enterrada na franquia. Não acrescenta muito, ou também na época já estava saindo de moda, né? E um agravante desse filme é que o protagonista é o Billy Zane, né? Você já viu. Voltando ao V-Word, né? Palavra com V na tradução literal. É um episódio padrão, um episódio que não acrescenta muita coisa, né? É aquele lá que, se eu for falar pra vocês assistirem, assistam pra ter o álbum de figurinha, falar que completou a série, porque V, a palavra com V não é vagina, não é violência, não é vírus, não é uma coisa, ó, meu Deus, o que é essa palavra com V? Também não é vinagre, ó, não é vingança. A palavra com V, eu vou dar um spoiler, foda-se. É um episódio sobre vampiros que vai se no decorrer se descobrindo, mas assim, nada que você não adivinhe no meio do episódio, tá bom, que legal. A história se passa em volta de dois adolescentes. Inclusive, a parte mais legal que eu acho disso é que começa com os dois adolescentes no porão lá, um moleque de 16 anos jogando videogame. E o jogo que um deles está jogando é o Doom 3, que é um jogo de terror, é um jogo de susto. É um jogo que tem como uma característica, quando ele saiu, ele foi responsável por uma nova tecnologia nos games, que é a iluminação da sala, a iluminação do cenário, ela vinha de um ponto, simulando realmente a iluminação do mundo real, que antes disso era uma iluminação padrão, não era uma iluminação dinâmica que nem o Doom 3 iniciou nos games. Hoje isso já é mais padrão, mas antes disso não acontecia. Por que eu tô falando isso? No decorrer da história, eles ficam de saco cheio e vão por uma funerária lá, que um deles toma conta, e tem um amigo, amigo não, inimigo, um moleque chatão da rua que morreu lá, e eles querem ver o cara morto, fica um fazendo chacota chamando outro de franguinho, vamos lá, você não consegue ver um de ponto, e eles vão lá na funerária, e o clima que rola na funerária é um clima muito similar ao clima do Doom, do jogo que ele estava jogando, que é muito escuro, muita pouca luz, uma coisa muito localizada, uma coisa que você fica esperando que a qualquer momento da sombra ele vai tomar um susto, e tem os momentos assim, mas realmente não é uma coisa que a gente que está calejado de ver esse tipo de filme, de terror, não vai adivinhar, não vai, nossa, que legal que ele fez, realmente não acrescenta, é uma coisa muito previsível do que rola ali, inclusive é até amador de certa forma. O imprevisível, assim, para variar, é aquele protagonista imbecil que te dá raiva durante o filme inteiro. Eu, particularmente, estou de saco cheio disso, mas tudo bem, né? Vamos relevar. E em cima desse protagonista, a gente vai ter uma história dele com o amigo dele, que é mordido, que some, que volta, que toma susto. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? E depois começa a envolver família, começa a ter um monte de coisa. Uma coisa legal da... O único ator que se destaca aí nesse episódio é a menininha que é que é a Jodelle. Ela é uma das atrizes menininhas, acho que mais legais no meio de terror, porque ela foi a menininha também do Silent Hill. Foi um bom filme de videogame, muita gente considera uma das melhores adaptações. E ela também tá num filme muito legal do Terry Gilliam, que é o To The Land, que acho que saiu aqui como contraponto, que vale a pena dar uma olhada. Do resto, assim, meu, realmente de ator relevante ali, tá difícil. Todo mundo lado B, o ator, o diretor lado B, mas não um lado B assim que, caramba, esse cara que ninguém conhece mais é legal. Não, é um cara bem básico, é um cara que não tem um destaque mesmo, é um contratado para fazer aquele do dia a dia. No final do episódio dá uma sensação assim que parece um 30 dias de noite amenizado pra TV. Eu não vou falar mais porque acho que seria spoiler, mas é um episódio ok, veja lá pra cumprir a sua cota, mas se você estiver assistindo pinçados, pode passar desse. Acho que é isso, obrigado por estar participando desse projeto que eu acho foda. Eu acho que tem que ouvir muitos outros baseados em outros seriados, diretores, o que mais tiver, e parabéns pelo trampo, abraço.
Episódio 4, Parece Com. Dirigido por Brad Anderson. Roll, bitches!
Salve galera do Cine Masmorra, eu sou Edu Alhai, lá do Sexta Meia Noite, e estou aqui de volta para o segundo round do projeto Masters of Horror. Dessa vez falando sobre o quarto episódio da série intitulado Sounds Like. Ele é dirigido pelo glorioso Brad Anderson, que anteriormente já havia feito O Operário, aquele com Christian Bale, e também o interessante Session 9, e é estreado pelo Chris Bauer, que é um coadjuvante conhecido de vários filmes e que os fãs de séries televisivas devem se lembrar. O Sounds Like é centrado na figura do Larry Pierce, é um supervisor de call center que, sabe-se lá por quê, nos é apresentado como um ser humano dono de uma super audição. Ele escuta coisinhas caindo no chão, ele escuta a esposa tricotando, ele escuta todos os funcionários do call center sem nem precisar de fones de ouvido, e por aí vai, o que é algo que chega a incomodá-lo em alguns momentos. Pois então, o nosso amigo Larry vive em uma crise pessoal. Há pouco tempo ele perdeu seu filho de 6 anos por uma rara doença cardíaca, e a trama se desenvolve com ele se enfiando cada vez mais em um mundo de loucura e paranoia. O interessante do episódio é exatamente isso, o quanto o personagem se afunda na sua loucura, visto que em determinado momento a gente nem sabe direito até que ponto que a sua super audição é verdadeira ou é parte do delírio do personagem. Outro fator curioso é a constante busca do Larry pelo silêncio, que é uma coisa rara hoje em dia, convenhamos. Já pararam para pensar o quanto é difícil conseguir um ambiente completamente silencioso hoje em dia, onde a gente pode, sei lá, mergulhar nos nossos pensamentos sem nenhuma interferência? Você amplifica isso por mil e nós temos o drama aí do caríssimo Larry Pierce. Olha, definitivamente esse não é um dos melhores episódios da série, mas vale a conferida por esse ambiente de loucura em que o personagem vai se perdendo, o que inclusive o leva a cometer atitudes extremas, tanto contra si como contra outras pessoas próximas a ele. Você também pode achar que o andamento da história se perde incrivelmente ao longo do episódio, mas é válido lembrar que a loucura é completamente distorcida perante os olhos da normalidade. O Sounds Like, do Brad Anderson, não é nenhuma obra-prima, mas vale a assistida, principalmente pelo exótico protagonista e até para quem trabalhar em call center ou que trabalha com tecnologia e suporte ao cliente, vai acabar se identificando muito com algumas situações que se passam no filme. Vale a pena, o personagem é bastante interessante, apesar do desenvolvimento um tanto fraco do roteiro, mas às vezes você não sabe se o cara está sonhando, às vezes você não sabe qual é o verdadeiro problema dele, às vezes você não sabe se ele ficou traumatizado extremamente pela perda do filho, não é explicado há quanto tempo ele possui esse dom, ele simplesmente está lá, ele simplesmente é colocado em cena, no ambiente, e a gente acompanha, a gente vai nessa jornada de paranoia junto com o personagem. E isso é algo interessante, é você acompanhar a fundo a transformação, a loucura de uma pessoa. Dependendo do ponto de vista em que você leva, a história se torna até bacana, um passatempo aí divertido. Então é isso aí, um forte abraço a todos e nos vemos sexta meia-noite. Valeu! Tenement halls whisper the sounds of silence.
An active baby is a healthy baby.
Something's wrong.
What's happening?
Protect the baby.
Episódio 5, A Favor da Vida. Dirigido por John Carpenter.
Sou Dom, e o episódio que eu escolhi da série Mestres do Terror é o Pro-Life de John Carpenter, a segunda temporada, né? Provavelmente a maioria vai escolher o Silver Dunn, porque ele é muito bom, é da primeira temporada. Mas eu escolhi o Pro-Life porque, bom, como o outro, ele faz parte do hiato, né, da carreira do John Carpenter. Ele passou muito tempo longe dos grandes estúdios e está voltando agora, está fazendo vários filmes aterrorizados e outros, né? Ele é um diretor muito bom, né, pra gente que gosta do cinema alternativo. Eu acho que a primeira questão interessante do Pro-Life, né, é a própria mudança de fotografia ao longo do episódio, né? Característica muito comum do John Carpenter, embora a fotografia do episódio não seja muito feliz, né? Até para um programa de TV eu acho ela fraca, mas as escolhas fotográficas são sempre bem interessantes, né? Aquela questão de começar de um jeito etéreo, cores, aquela música meio evangélica, aquela coisa sutil, você vai evoluindo ao passar do tempo, daquela gravidez, da invasão na clínica, vai passar por uma coisa mais sombria, mais dark, né? Aquela coisa do diabólico, né? Aquele eixo do pesadelo, né, que tem muito na obra do Clive Barker também. Isso é muito interessante, embora o episódio não seja tão bom, eu acho que vale esse comentário, né. O Ron Perlman também faz um papel bacaninha, ele sempre é bastante caricado, né, fazer o rosto dele. E o que vale lembrar também é que esse episódio, por mais que ele não seja uma obra assim, mas tem tudo ali do John Carpenter. Em relação à religião política, a relação do faroeste, né, que ele gosta bastante. Então é mais ou menos isso, né, pra levantar pra pauta aí, né. E também aquela questão, né, cara, que pode ser uma abordagem simbólica do filme, né, que o diabo pode ser, pô, tipo uma representação do descaso social, né, em relação ao aborto, em relação à bastardia. Essa questão muito complicada na questão dos Estados Unidos, né, como é que funciona lá, né, que as crianças são abandonadas, elas ficam na rua, então aquele diabo daquele final, né, aquele inferno do final, pode ser o descaso social, no caso. Então é mais ou menos isso, valeu.
And we're not supposed to go out there, are we? I mean, maybe there's a reason people don't go this deep into the woods.
Mother Nature has done a good job spreading stories for generations to scare people off the land. Bunch of crap. The stories don't scare me.
Many years ago, a whole nest of the pine lights gathered deep in the woods. They became sentinels of the Lost City. It's why I warn people about trespassing.
Belts like these, we can have anything our hearts desire.
By this time next week, Lou, we're going to have one of the world's most extraordinary fur coats. It's going to make me a very rich man. And you'd like that, wouldn't you, Shanna?
It's
Episódio 6, Pilugin. Dirigido por Dario Argento.
Olá pessoal do Cine Masmorra, aqui é o Vinícius do blog velhaonda.wordpress.com. Venho falar do episódio 6 da segunda temporada da série Masters of Horror, chamado Pelts, que é dirigido pelo mestre Dario Argento e é baseado num conto de F. Paul Wilson. O Dario Argento é o clássico diretor de filmes como Suspiria e Pássaros da Pluma de Cristal. Ele é um dos pais do gore e o seu episódio da segunda temporada se chama Pelts, que em português é algo como pele. É sobre pele de animais, a indústria da pele de animais, que cria casacos, roupas e outras coisas do tipo. A história começa fazendo uma introdução ao personagem principal, que é o chefe de uma fábrica de roupas de pele, e mostra bem claro a obsessão dele com uma stripper de um bar de striptease e a bem clara falta de vontade dela de ficar com ele. Logo que essa introdução é feita, é rapidinho, é muito rápido o que acontece, corta para um dos fornecedores dele capturando guaxinins numa área que supostamente é proibida. Tem uma explicação sobre por que os guaxinins são mágicos e tem uma maldição envolvendo eles, mas é bem leve e é bem pouco importante. O próprio episódio meio que não assume muito isso. Explica rapidamente e não vai muito atrás. O legal mesmo é que é uma pequena sátira feita para criticar a indústria de peles. À medida que as pessoas vão usando essas peles de guaxinim mágica, elas começam a sentir obrigação de fazer com elas mesmas o que elas fizeram com as peles. É bem interessante. Abre espaço pro Argento criar bastante gore, com bastante body horror e tudo mais. Os efeitos do gore são bem interessantes, ele mistura bastante maquiagem e uma certa cena tem um efeito especial bem interessante. Ele é quase mal feito, eu diria até que é de propósito. Usa uma agulha de costura no rosto de uma pessoa, é bem interessante. O gore é bem divertido, ele vai sendo construído aos poucos, ele constrói a história e aí depois ele vai bem devagarzinho mostrando por que o gore acontece, o que aconteceu com algumas pessoas que foram encontradas mortas. O efeito sobre as peles é bem interessante, quando os personagens olham para as peles de forma meio apaixonada, tem um efeito no pelo, eu não sei exatamente, ou foi uma coisa mecânica, ou foi um efeito com luz, muito bonito, bem interessante mesmo, eu achei bem legal. O roteiro vai se construindo aos poucos para chegar ao final, que é o final, é super divertido, são as duas mortes que eu achei mais divertido, eu fiquei rindo, é absurdo ao mesmo tempo, é meio grotesco, e a luz é a comum do Dario Argento, ele gosta muito de usar verde, vermelho, bem saturados, bem fortes na câmera, é bem legal, eu sempre achei muito bonito, apesar de ele não usar muito aqueles planos com grande profundidade que ele costuma usar nos seus filmes. A trilha sonora também eu achei muito legal, muito divertida. No geral, eu achei o episódio Pelts muito bom, apesar de não ter sido um grande episódio de terror, imagino que tenha outros muito melhores na série, não sei dizer qual que é o melhor. Recomendo assistir o episódio Pelts, o episódio 6 da segunda temporada da série Masters of Horror. Obrigado a todos e é isso. Tchau.
In the garden, man lived in a state of innocence and bliss. Then woman arrived, temptress, and wrecked God's plan.
This afternoon, we have 1,100 homicides. All of them women.
Male sexual urges are very closely linked with aggression. Now, somehow, someone has figured out a way to erase the distinction. This is a concerted attempt to exterminate the human race.
Bioterror.
We have to begin the immediate evacuation of the female population.
Episódio 7, A Solução da Crisálida, dirigido por Joey Dante.
Olá, ouvintes do MasmorraCast de todos os quadrantes da galáxia. Eu sou o Paulo Elasti, host do Pode Especular Podcast, podespecular.com.br e também na Combo Podcast. Tenho 52 anos e moro em São José dos Campos, São Paulo. Estou aqui atendendo a um chamado da Angélica Hellish com pequenos comentários, pequenos mesmo, só 4 minutos, sobre um episódio da série Masters of Horror. escolhi o sétimo da segunda temporada, intitulado The Screwfly Solution. Esse episódio foi ao ar nos Estados Unidos em 8 de dezembro de 2006 e tinha nos papéis principais os atores Elliot Gould e Jason Priestley, como os epidemiologistas Barney e Alan, respectivamente. Elliot Gould é conhecido pelos filmes M.A.S.H. e Bob Carroll, Ted Ellis, entre outros, né? E Jason Priestley ficou marcado como Brandon, do seriado Beverly Hills 90210. Barrados no Baile no Brasil e Febre em Beverly Hills em Portugal. Olha os ouvintes portugueses aí, Angeli.
The screwfly, tiny, seemingly innocuous, but a deadly menace to men and cattle alike. This vicious pest lays...
Bom, voltando. The Screwfly Solution foi dirigido por Joe Dante, com o roteiro de Sam Hamm, que, por sua vez, foi adaptado do conto de mesmo nome publicado em 1977 e agraciado com o prêmio Nebula nesse mesmo ano por Hakuna Sheldon, pseudônimo de Alice Sheldon. No episódio, o conto foi creditado ao pseudônimo mais famoso dela, James Tiptree Jr. Ufa, acabou. Tanto no conto quanto no episódio, as pistas são reveladas lentamente de forma assustadora. Enquanto os personagens Barney e Alan explicam o progresso no desenvolvimento do gene antissexo para combater a infestação da mosca parasítica, a tal Screwfly do título, no gado da América do Sul, uma série de crescentes e inexplicáveis homicídios de mulheres ou femicídios começa a ocorrer nos Estados Unidos, com claro envolvimento de um novo culto misógino chamado Filhos de Adão. A coisa toda parece indicar que é uma praga de origem desconhecida que afeta apenas os homens e, uma vez infectado, a atração sexual se manifesta através de brutalidade e violência contra as mulheres, sejam elas esposas, filhas, mães ou apenas conhecidas, tanto faz, qualquer uma. Não vou falar mais para não dar spoilers, mas posso garantir que, mais que o horror, esse episódio deixa qualquer um perturbado com essa situação apocalíptica. As cenas são fortes o bastante para um programa de TV, mas o que a trama passa é muito mais aterrador. Portanto, recomendo sim esse sétimo episódio da segunda temporada de Screwfly Solution, um entretenimento que levanta questões sobre a origem da violência contra as mulheres e, de quebra, sobre o futuro da humanidade. Ah, tem uma curiosidade. Numa das cenas lá que aparece o pessoal fazendo pesquisa sobre uma possível cura, aparecem cenas do episódio Imprint, também do Masters of Horror, que não foi exibido nos Estados Unidos porque ele era muito pesado. Ok? Bom, acho que é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Um abraço e até mais.
Welcome to Heiberger House. Sign here.
So, what are you writing?
Dark romance.
A doomed romance?
It's the best kind.
Is that the new book?
What are you doing? Who's looking at my work behind my back?
Who is it?
Who are you?
I'm Valerie.
Episódio 8, Valeriana Escada, dirigido por Mickey Guerres.
Tudo estava na minha cabeça. A vida que eu vivi ontem, os sonhos que eu tive na noite passada, as palavras que eu coloquei no papel. Aqui é Kel Bonassoli, do intravenosa.com.br, e este trecho que eu li é parte de um diálogo do episódio 8 da segunda temporada de Mestres do Horror, o episódio Valerie on the Stairs. Esse episódio foi adaptado de um roteiro do Clive Barker, conhecido também pelo Hellraiser, que é um puta filme de terror. O episódio começa com uma citação que na verdade só vai fazer sentido ao longo dos acontecimentos. A citação é a seguinte: culturas usam a arte para sonhar as mortes de belas mulheres. O que será, né? O episódio conta a história do Rob. O Rob é um escritor que tá fudido, ele nunca foi publicado, ele tá sendo recusado e ele tá cheio de contas para pagar. Quando ele pensa que não tem mais jeito e que ele vai ter que partir para outra, ele recebe uma ligação avisando que ele tem uma vaga, que liberou uma vaga para ele numa espécie de albergue para escritores que ainda não foram publicados. Muita sorte, quer dizer, sorte dele, né? E infelizmente azar do antigo morador, porque afinal ele só conseguiu essa vaga porque o antigo morador se matou. Bom, como o episódio se chama Valerie on the Stairs, você já fica esperando pelo aparecimento da Valerie. Quem será que é essa guria? E de fato ela aparece. E aparentemente ela é um espírito atormentado e que também é escrava sexual de um demônio negão. Então essa é a Valerie. Depois que ele começa a ver a Valerie, ele acaba se envolvendo com ela, tem todo um momento de questionamento, de confronto com os outros moradores. Entre os outros moradores tem o Christopher Lloyd, que tá genial de foda. Mas o que eu vou adiantar pra vocês é o seguinte, o episódio é legal, os efeitos não são geniais, tem uns efeitos assim que são bem sofríveis, mas a ideia que eles tiveram são coisas que estão no nosso imaginário mesmo. Então, eu vou ser sincera, dizer que eu levei alguns sustinhos, foi bem bacana mesmo. Tem paredes que escondem portas, sexo, sustinhos. E você? Se não houvesse diferença entre algo que você imaginou e algo real, o que você faria?
I love you so much, Abby. We're gonna grow old together. I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go.
Episódio 9, Direito à Morte, dirigido por Rob Schmidt.
Olá pessoal do Cine Masmorra, aqui é o Almighty do Podtrash e eu vou falar do episódio Right to Die, que numa tradução livre seria algo como o direito de morrer. O episódio ele trata justamente disso, mostra um casal andando de carro e que eles sofrem um acidente e a mulher tem o corpo completamente queimado, com queimaduras bem profundas. Ela vai parar no hospital e fica na beira da morte. Então o marido, vendo ela naquela situação, fica naquela questão de que, será que eu devo, entre aspas, desligar os aparelhos? Será que ela vai viver desse jeito? Ela nunca mais vai ser a mesma. Então, será que ela vai querer continuar vivendo dessa forma? E o episódio traz um pouco dessa questão. E claro, misturando com muito horror e algumas pitadas de sobrenatural, mas nada muito escancarado. Tem algumas partes até que chega a cair pro trash, um pouquinho gore. Mas é um episódio bacana, ele tem um andamento legal, ele te prende até o final, você quer saber aonde isso vai parar, e o desenvolvimento da história vai mostrando aos poucos a relação desse casal e mostra que eles não estavam tão bem assim. Com o passar do episódio vai mostrando essa relação, algumas questões, alguns problemas que eles têm, e chega no final que é horror supremo. É um episódio bem interessante de um diretor que eu particularmente não conheço muito, que é o Robert Schmidt, que fez até poucas coisas na carreira, mas o escritor desse episódio, que é o John Esposito, ele escreveu coisas até conhecidas, como vários episódios do Walking Dead. No geral, é um episódio bem legal. O final, ele com certeza é a melhor parte. Fechou de uma forma satisfatória, sem querer, obviamente, dar um final feliz e até fugir um pouco do clichê. Ele caiu até num... uma coisa um tanto brutal. Recomendo, é um ótimo episódio de uma série bem bacana que eu conheci graças aí ao Cine Masmorra. No mais é isso, um abraço e até mais.
A lot of kids wandered last night.
Here you go, kid.
Does Bob know you're out here?
I don't want to miss out.
He was in bed by 9.
First Bobby disappears.
I don't know what happened.
Then Kent does.
What's going on?
When you were a kid, did you ever tease the way you would regret the rest of your life?
Do it!
What happened to Buster?
He died.
Cheery Time Ice Cream hasn't fielded a truck in 20 years.
Buster has come back. He uses the kids to get us.
I want you to take Toby and Mary Lynn to your mother's.
Episódio 10. Todo mundo grita. Dirigido por Tom Holland.
Oi, gente. Eu sou o Doutor Terror, do site terrorama.com.br. Eu tô aqui pra falar sobre o 10º episódio da 2ª temporada da série Mestres do Horror. O episódio se chama We All Scream for Ice Cream. É uma adaptação do conto de John Ferris, que foi publicado em 1989. Se chama Ice Cream, You Scream, We All Scream for Ice Cream. Eu não li o conto, mas o principal tema da história é em torno da corofobia, que pra quem não sabe é o medo de palhaço. Quem assina a direção desse episódio é Tom Holland, que também dirigiu Hora de Espanto, Brinquedo Assassino, Psicose 2, vários outros. Então quer dizer que o cara tem uma certa bagagem nas costas, né? O episódio começa com uma cena que mostra um garoto segurando um sorvete que nitidamente tem o formato de uma pessoa e o pai dele implorando para que ele não coma o tal do sorvete, né? O garoto acaba dando uma mordida no sorvete e conforme ele vai comendo, o pai começa a se derreter até que ele se transforma em uma tremenda poça de sorvete que vai se espalhando pelo chão e só deixa as roupas dele ali. A cena chega até a ser meio ridícula, mas é bem a cara do episódio, assim. Primeiro pela questão do sorvete voodoo, né? A única coisa que eu imaginava na hora é que ainda bem que pararam de vender bala boneco. Segundo, porque o pai tá a menos de 2 metros do garoto. Basta ele dar um bote que ele arrancava o sorvete da mão do garoto. Mas ele não vai fazer isso, né? Até mesmo porque se ele fizer, não tem episódio. Mas tudo bem, aí a cena corta para um enterro e aí que a gente vê o nosso personagem principal, né? Que é o Lane Bannister, que é interpretado pelo Lee Tagerson. A maioria vai se lembrar dele da série Oz. E o último trabalho que eu vi com ele foi A Coleção, que é a continuação do Colecionador de Corpos. Mas aí ele tá nesse enterro, que obviamente é do cara que virou sorvete, quando ele percebe assim pelo canto do olho, um cara meio sinistro, com uma postura até meio agressiva, olhando tudo, né, escondido de dentro do mato. O Lenny dá uma olhada pra ele, como se tivesse visto um fantasma, e o cara, assim que percebe que foi visto, some no meio do mato. Fica no ar aquele suspense, né, sobre quem é esse personagem, qual o papel dele na história toda, etc e tal. Na verdade, o Lenny nasceu nessa cidade, mas ele cresceu e acabou indo embora. tempo passou, ele se casou, teve dois filhos, e agora, aproveitando até a ocasião do enterro, ele decidiu se mudar de vez, trouxe a família toda e vai ficar. Passado o enterro, ele vai encontrar os amigos dele de infância, né? Um deles, o Tuti, acaba levantando um mistério acerca da morte desse cara. Também era amigo dele. Levanta umas questões sobre o caixão tá fechado, porque não tinha corpo, diz que foi o filho dele, que tem um plano maquiavélico ao redor e tudo mais, mas é óbvio que ninguém acredita nele, né? Acham que é tudo paranoia da cabeça dele, que ele tá ficando maluco, que ele é bêbado. Aquela mesma história clichêzuda de sempre, né? Nunca ninguém acredita no cara que conta a coisa que vai acontecer, né? O problema é que as mortes continuam a acontecer. E é aí que o Lane liga o alerta dele, né? Até mesmo porque ele mesmo começa a ver alguns fatos estranhos. Ele, voltando pra casa uma vez, ele vê umas crianças na rua, tarde da noite, meio que em transe, né? Cantando uma musiquinha que ele logo reconhece como a de um carrinho de sorvete que era dirigido por um palhaço chamado Buster, que andava pelas ruas da cidade na época em que eles eram pequenos, e o carrinho ia passando, tocando a musiquinha, e as crianças iam seguindo aquela coisa toda, parava, vendia sorvete e tudo mais. O lance é que quando eles eram pequenos, eles formavam um grupinho de amigos, e como toda patotinha que se preze, nesse grupinho tinha um garoto, Virgil, que era meio que o valentão da turma, né? Aquele garoto que só inventa besteira, que bate nos outros, etc. Um belo dia, eles veem o Buster, que, diga-se de passagem, interpretado pelo William Forsythe, de Rejeitados pelo Diabo. O Buster tá parado, vendendo sorvete na rua, e o Virgil tem a brilhante ideia de pegar uma peça no Buster, né? Mas a brincadeira dá errado, e o palhaço, o pobre do cara, acaba morrendo com essa brincadeira. Com isso na cabeça, e com tudo que tá acontecendo, é óbvio que o Lane passa a acreditar que o Buster voltou lá do inferno dos palhaços pra se vingar, né? E tá usando os filhos deles pra executar essa vingança. Então é aí que o Lane entra naquela correria que a gente já espera, né? Que é tentar evitar que o resto dos seus amigos morram, que ele mesmo acabe sendo mais uma das vítimas na mão do palhaço. Bem, pra isso de conversa, sim, eu vou logo dizendo que eu não gostei do episódio. Não gostei por uma série de fatores. Primeiro, por causa da própria história. Eu sei que o Ferro já tá na estrada há um bom tempo já, desde o início dos anos 60 e tudo mais, mas não dá pra assistir esse episódio sem achar que tudo que a gente tá vendo não passa de um apanhado de coisas que já foi vista no trabalho de Stephen King, principalmente, Conte Comigo, It. E eu diria até um pouquinho também de A Maldição, que seria A Maldição do Cigano. Outra coisa que me chamou a atenção também é que eu fiquei com a impressão de que esse episódio precisava de pelo menos mais uns 15 minutos. Isso, na verdade, é até um sintoma de que o tempo foi mal aproveitado. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem muitas coisas que acontecem, mas que não tem a menor explicação. Algumas coisas parecem ter sido simplesmente jogadas na tela, assim, foram jogadas na história. Como, por exemplo, quando Lane, do nada, chega com a solução para derrotar o palhaço. Em momento nenhum, eu me lembro de ter visto alguma referência que levasse a ele à conclusão de como ele faria isso. Ele simplesmente chega, faz e ponto. Mas aí também eu não sei se foi um problema na adaptação da história ou se o Tom Holland e a equipe dele também não tiveram tempo para trabalhar direito o que eles queriam fazer e tal, mas realmente isso matou um pouco da história, assim, ficou tornando uma história meio esquisita de assistir. Vou falar no Tom Holland, a gente sabe como é o trabalho dele, né? Eu não tenho nada contra o trabalho dele, acho até algumas coisas bem legais, mas, na minha opinião, geralmente ele vai por uma linha mais irônica, que eu acho meio perigosa. Se ele acerta a mão, fica divertido. Se ele erra, já era. Infelizmente, em We All Scream for Ice Cream, ele errou a mão. A narrativa parece que ficou perdida em algum lugar entre os gêneros, né? Ele não é uma comédia, não é um terror. E no fim, o que na verdade a gente tem na mão é um filme bobo, sacal. O filme não assusta, não diverte, faz nada. Pra ser bastante sincero, eu sofri um bocado pra chegar até o final desse episódio. Outra decepção que eu tive foi com a maquiagem, com os efeitos. Quando o episódio começa, eu vi nos créditos o nome do Gregory Nicotero. E dispensa apresentação, né? Acho que esse cara já fez tudo em termos de terror. A lista que ele já fez é imensa, incluindo até recentemente alguns episódios de The Walking Dead e tudo mais. Mas, infelizmente, aqui foi decepcionante. O palhaço, o Buster, até que é legal. Mas as mortes e os efeitos, desculpa, eu vou usar uma expressão aqui, mas ficaram bem palha. Inclusive, uma das cenas que era pra ser uma das mais legais acabou virando uma das mais toscas. Parece coisa de A Morte do Demônio, de 1981, assim, horrível. Dito isso, no todo, a sensação que fica de We All Scream for Ice Cream é que a história até tinha um certo potencial, mas foi muito mal aproveitada. Eu acho até que tinha uma mensagem legal sobre relacionamento entre pais e filhos, mas por tudo que eu já falei, parece que se perdeu. Simplesmente se perdeu pelo caminho. O filme não é eficaz nem pra passar essa mensagem, nem pra aterrorizar, assustar, nem nada. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente o episódio não é o que eu esperava. Quem quiser trocar uma ideia é só me procurar no Twitter, @DoutorTerror. Até a próxima.
Another tale. As a matter of fact, I'm working on one at the moment.
Excellent! That's your meat, Mr. Poe. Like the telltale heart.
Barrel! Live!
Maybe you get your ideas.
Take my advice, Mr. Poe. Leave the poetry to the ladies. You're mad, Finn! Give us another of those!
Episódio 11, Gato Negro, dirigido por Stuart Gordon.
Oi, meu prazer, bem-vindos a mais um... Opre! Nós estamos no VugoCast! Nós estamos no projeto do Cine Masmorra,
Masters of Horror!
Eu sou o Thiago Jotene e estou aqui hoje com o Jota Dragão e César M. Walker. Escolhemos para falar o episódio número 24 chamado The Black Cat, que é uma adaptação de um conto de Edgar Allan Poe. Esse episódio foi dirigido pelo Stuart Gordon, um diretor que fez Reanimator em 1985.
Olha só.
Ele fez Do Além em 1986. Como curiosidade, ele dirigiu um filme baseado em outro conto do Allan Poe, que é O Poço e o Pêndulo, de 1991. Nós estamos gravando esse áudio em três, porque gravar separado cada um sozinho, a gente não conseguiria. A gente precisa dos três para conseguir conversar. E falar sozinho é uma bosta. E dá uma premissa básica. O Allan Poe nasceu em janeiro de 1809 e faleceu no dia 7 de outubro de 1849. Sim. Ninguém sabe por que ele faleceu realmente. Ele foi encontrado muito louco, ele foi levado para o hospital e dizem que foi bebida, sabe-se lá. Ele era inserido no movimento romântico americano, que é o famoso romantismo. Então vamos dar nossas opiniões sobre esse episódio da série, que é sensacional, cara. Jota Dragão, você que leu o conto do Allan Poe, que ele não é muito longo, né? Realmente ele tem 20 páginas.
Não, ele se encontra na chamada Os Assassinatos da Rua Morte. E eu até comentei com você, desde que eu li o Gato Negro, eu queria ver esse material.
A plot do episódio, basicamente, pra quem não conhece o conto, né? Também ele tá inserido o Allan Poe, né, cara? Então ele fala sobre um escritor sem ideias, sem dinheiro, é atormentado por um gato preto que destruía, segundo os pensamentos do próprio protagonista, a vida dele.
Ele achava que todos os problemas dele refletiam no gato, né?
E os problemas com a mulher dele. O episódio é protagonizado pelo Jeffrey Combs, que ele faz o Edgar Allan Poe, e a Virginia Poe, que é chamada de Cici, né, pelo Allan Poe, é pela Elise Levesque. O episódio, ele mostra o Allan Poe tentando escrever, ele conseguindo realmente ter ideias, e interessante porque ele remete a vários pontos da vida do Allan Poe, né, cara? Porque o Allan Poe, ele foi autor, poeta, ele também foi crítico literário. E tem uma cena que ele tá na taverna, onde tem um cara falando que ele escreveu uma crítica negativa sobre a obra dele também.
Sim, sim.
Então são várias nuancezinhas, assim, verdade, pra remeter realmente à característica do Allan Poe. Inclusive a bebida, né? O alcoolismo, que era bem forte.
Além de ser uma ótima maneira de apresentar o Allan Poe, né?
Sim.
É Eu achei isso sacada mesmo.
Ele apresenta o Alan Poe, ele apresenta o conto inserido nesse universo.
Sim.
E ele tem esse relacionamento, né, com a mulher dele, que ele chama de Cici, né? Que ela tem uma doença, né, cara? Até então a gente, pô, não sabe o que é.
É, então, na verdade, se trata de um romantismo, você já saca na cara, né? Tipo, meio esquisito, mas...
É mais uma daquelas pestes.
Você fala, tu Sil já é. Tu bem, pulou.
É mais uma daquelas pestes.
Essa cena, cara, quando ela tá doente, que é sensacional, né, cara? Porque ela vomita muito sangue, ela explode de sangue. E o diretor, o Stuart Gordon, ele dá um contraste muito grande, cara. Fica muito lindo nessa cena, que ela tá tocando piano.
Muito foda, né?
É o sangue vermelho e o contraste com as teclas brancas do piano.
Sim, o sangue tá lindo.
E o próprio Alan Poe fica desesperado, sim, né, cara? Sim. Porque ele quer realmente ajudar a mulher dele a sair dessa. Só que ele tem o alcoolismo já vindo de background. E ele tentando escrever pra conseguir dinheiro, né? Ele começa a tentar escrever, né? Ter uma ideia pra produzir um novo conto. Porque ele precisa de dinheiro, realmente. E ele não consegue. É a cena da piração dele, né, cara? Onde que ele realmente atribui tudo que tá acontecendo ao gato. Mesmo a falta de criatividade dele. Tem as cenas... A direção de arte é maravilhosa desse episódio. Caramba. Onde ele começa a atrás do gato e...
É, primeiro ele vai atrás dos animais, né? Ele mata o passarinho,
o peixe, o gato come,
o gato come,
e ele vai estripar o gato, ele arranca o olho do gato, cara.
Isso,
lindo de se ver, lindo, cara. Eu tava esperando alguma coisa assim.
Muito forte, muito forte, né, cara?
Você não?
Você falou esperar algo forte, cara, foi exatamente isso.
E à medida que ele atributo do gato e tal, ele vai atrás do gato pra matar, a mulher dele, entre aspas, falece, né? Ela morre. E ele tem aquela brisa. Nessas brisas dele, a esposa dele falece, né, cara? Só que ela não chega realmente a morrer, porque ele descobre depois que ela...
Foi uma brisa gigante dele, né? Foi a brisa do palco.
É, porque, vamos situar, porque ele fica tão impressionado com o gato que ele vai enforcar o gato e tal. E no momento que ele foge com a mulher dele, depois que ele descobre que ela realmente tá viva, que foi no velório, ele coloca fogo na casa. E esse gato volta pra atormentar. E ela não quer se desfazer do gato, e ele tá muito louco, e ele mete uma machadada na cabeça dela.
Sensacional.
Que é uma cena maravilhosa, cara.
Uma das coisas que eu já vi, que, sei lá, você põe a cara dela, fica aberta, e ela fica
ela com a machada.
É, aquele bagulho é muito forte.
É muito pesado. Muito bonito, uma cena muito bem construída, muito bem feita. Ele coloca ela numa parede, né? Ele abre uma parede e coloca ela lá dentro, morta, depois que ele se arrepende de ter matado ela por engano.
O que eu estava vendo, cara, numa prática, era um lugar meio mal isso aí, cara.
É mesmo?
Rapidamente.
Bacana, bacana. E no final, os policiais vão investigar os gritos que ouviram. E o Alan Poe,
ele se sente culpado, né, cara?
Aí ele dá indícios que existe realmente alguém lá. E que você tem aquela cena, quando eles estão investigando, que é a mulher gritando. Você dá a se entender, entre aspas, né? Você percebe depois, quando eles abrem a parede, que tá o gato em cima da
isso
mulher,
é
com ela toda
demais,
putrefata.
Isso é poético demais, é maravilhoso.
É lindo.
Ele é muito nosso. É uma cena muito
aí forte. Você fala, caralho, até então você fala, porra, por que o Alan Poe tá protagonizando a própria história, né?
É muito louco.
No fim você descobre que isso tudo foi uma brisa que ele teve pra produzir o conto.
Sim, isso.
Pra ganhar dinheiro.
Lindo demais, cara.
Que é o conto que a gente conhece, The Black Cat.
Sim, muito foda, cara.
O episódio em si, vamos às opiniões agora. Já, Dragão, sua opinião sobre... esse episódio do Stuart Gordon sobre o Alan Poe.
Cara, eu gostei muito. Como isso tinha repetido, uma coisa que eu sempre quis ver, né?
Uhum.
Tipo, na TV, essa parada do Black Cat. E eu não decepcionou, não. Jogou pra um lado, jogou pra outro. Cara, é sensacional.
É sensacional.
E deu um bom no final. Você fala,
maravilhoso. Cara,
isso é
maravilhoso.
Podia ser um longa.
Poderia. Mais um pouquinho de tempo em enrolação. Dava pra ser uma longa-metragem. César M. Walker, o que você achou do episódio?
Olha, cara, achei um episódio fantástico, de direção de arte muito legal mesmo. E, na verdade, cara, assim, eu preciso dar uma revisada no conto, dar uma olhada de novo. Cara, mas pra mim, muito superior ao conto, cara, porque...
Ah, tem um plano de fundo maior.
Muito superior, não só por, exatamente, não só pelo plano de fundo, só pra apresentar o Alan Poe pra gente, mas a relação que ele tem no livro, que é, lógico, que é o que gira a parte mais importante, que é o gato, que é o animal em si. Mas a relação que ele tem com a Cici, pra mim, é fantástico, cara, porque a cena da morte dela e tal, então, assim, que a trajetória da série aproxima mais ele dela e torna mais chocante a parte do machado.
Da morte, muito bem. Realmente, cara, é um episódio foda. Infelizmente, A gente tem poucos minutos pra poder falar, né, cara? É. E a gente já vai encerrar aqui, passar a bola pro próximo que vem, pra falar do próximo episódio. Sim. E, cara, mandar um super abraço pra Angélica e pro Marcos e pra toda a equipe do Cine Masmorra por essa iniciativa.
Valeu pelo apoio.
Cara, uma iniciativa muito foda. A gente pôde conhecer essa série graças a vocês e esperamos aí que vocês façam mais projetos como esse. Galera, um grande abraço a todos e fique aí com o próximo episódio do Masters of Horror.
Americans are only too happy to believe what we historians told them to believe. George Washington was not the gentle, kind old man put him up to be. He was a monster.
Here it is. Do you remember it, Amy?
Yeah, I remember.
I did find something in my grandmother's house.
There might be something there worth more than the unexperienced eye can see. I'm not sure you realize what you have here, Mr. Franks. This letter could forever change the image we have of George Washington. You want this knowledge to be known?
Episódio 12. Washingtonianos. Dirigido por Peter Medak.
Longos dias e belas noites, aqui quem fala é o Lucas Lopes e eu vou falar com vocês sobre o 12º episódio da segunda temporada de Masters of Horror. O episódio se chama The Washingtonians, ou Os Washingtonianos em português, e foi dirigido pelo Peter Medak, que tem como sua maior obra no cinema, pela minha opinião, o filme A Troca, de 1980. Fora isso, ele dirigiu umas bombas aí, que nem a Experiência 2, e vem fazendo uma carreira interessante na televisão, dirigindo episódios de séries como Cold Case, Carnivale, Breaking Bad, e agora também essa série baseada no Hannibal. A gente pode perceber que na segunda temporada da série, muitos dos diretores convidados possuem carreiras mais consistentes na TV do que no cinema, como o próprio Medak. E de forma geral, eles estão muito longe de serem considerados mestres do horror mesmo, como outros que participaram, principalmente da primeira temporada, como o John Carpenter, o George Romero, o Takashi Miike, o Dario Argento. Mas agora entrando mesmo no episódio em si, né, tem algumas coisas interessantes nesse Washingtonianos. Uma é que ele resgata uma fórmula que fez muito sucesso recentemente com Quentin Tarantino no Bastardos Inglórios, que é a tática de cagar e andar para a história oficial, descrevendo os fatos de uma maneira que ele acha mais conveniente. É, o Tarantino usou a Segunda Guerra Mundial, e aqui o Peter Medak trabalha com um roteiro que coloca em xeque a vida ilibada do George Washington, que é uma das maiores personalidades da história americana. Outra coisa interessante é que ele usa um dos temas que, para mim, são um dos maiores agentes assustatórios do mundo atual, que é o canibalismo. Queira ou não, dentre todos os vilões de filmes de terror, que nem zumbis, fantasmas, monstros, vampiros, o único que a gente tem contato verdadeiro de tempos em tempos, saindo em jornais e tudo mais, são os canibais. Se uma notícia sobre uma aparição ou um alienígena é divulgada, a maioria de nós fica descrente. Mas quando se noticia que uma família estava vendendo coxinhas de carne humana no Nordeste, não tem como não se chocar com essa situação. Então, os Washingtonianos falam sobre uma família que viaja até uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, que lembra muito aquela do filme 2001 Maníacos, que é com o Robert Englund, né, o Fred Krueger, e que foi produzido, se não me engano, pelo Eli Roth, do Albergue. E eles vão lá para resgatar a herança de um parente morto. No meio dessa herança, né, o pai da família, o pai de família, que é o Mike, ele encontra uma carta que, com todo seu conhecimento de caligrafia histórica, na hora ele percebe que foi escrita pelo George Washington e revela que ele poderia ser um comedor de criancinhas no sentido culinário da palavra. A partir de então, todos os membros daquela comunidade que conheciam esse parente do Mike, se não me engano, o avô dele, começam a perseguir ele, revelando que o que existe ali é uma grande comunidade canibal que quer esconder esse segredo do primeiro presidente americano. O episódio ainda apresenta pra gente os Homens de Preto como se fosse uma versão capitaneada pelo Capitão Nascimento, botando bala na carne de todo mundo. É muito diferente do Will Smith e do Tommy Lee Jones. Então, eu acredito que esse episódio não dá pra dizer que ele é um clássico, nem que tá entre os melhores dentre esses 26 episódios das duas temporadas. Os três atores principais são muito fracos. O início foi muito perdido. Ele focou muito numa fobia de tudo que era sólido, líquido ou gasoso, que a garotinha Amy, né, filha do casal principal, possuía. Parecia que ia ser uma história sobre o medo da garotinha, sobre as fobias dela. E essa própria garotinha foi muito mal escolhida pro papel. Ela é grande, mondronga pra uma garota de 10 anos. Os gritos dela são deprimentes. Ela é uma péssima atriz, assim como o casal principal também. E eu acho que os Washingtonianos, ele não funcionaria bem como um filme. Como eu acho que, por exemplo, o Queimadura de Cigarro, do John Carpenter, na primeira temporada, funcionaria. Mas ele cumpre um bom papel como um conto de horror e como uma história simples e divertida para quem gosta do gênero. O ponto alto do episódio, para mim, é a caracterização da galera da sociedade canibal bizarra. Né? Todos eles usam roupas do século XVIII, com aqueles sapatos, aqueles meiões de futebol, e babados saindo da gola, saindo das mangas, aquelas perucas brancas, o pó de arroz na cara, que acaba dando um puta contraste com o sangue de carne de gente que eles comem. Por algum motivo, os canibais não curtem assar a carne, não curtem usar talheres, mas eles curtem muito comer intestino cheio de dejetos corporais. Não dá pra entender muito bem. E eles comem carne de gente, assim como crianças comem manga, né? Eles ficam todos melecados. E até o canibal de maior finesse do cinema, que é o nosso glorioso Hannibal Lecter, aparece com a cara toda melecada de sangue no cinema dos Silêncios Inocentes. E só pra finalizar, o Medoc, né, ele fechou de uma maneira muito interessante o episódio, fazendo uma piada moderna, na qual ele troca a foto do Washington na nota de dólar para uma foto do Bush. Só lembrando que numa convenção da ONU em 2009, o recém-falecido aí presidente da Venezuela, Hugo Chávez, subiu no palanque logo depois do Bush e disse que ainda estava sentindo um cheirinho de enxofre. E lembrando que o Bush pai, né, desse penúltimo presidente americano, vivia chamando os socialistas de comedores de criancinhas. Então tá aí uma ligação que o Medoc soube pescar muito bem e inserir no episódio.
Four years since we got married. My Yuri is my most treasured thing. Thou shalt not commit adultery, right, Jack? You know what happens to people who do.
So he knows about us.
I wonder. That's strange. We should see the shore by now.
Probably got hung up on some seaweed.
Episódio 13, Cruzeiro dos Sonhos. Dirigido por Nori Tsuruta, tem japonesa torta nessa porra.
Olá pessoal, eu sou o Ivan e vim falar pra vocês do 13º e último episódio da segunda temporada de Masters of Horror, Dream Curse. Esse filme foi dirigido por Norio Tsuruta, que dirigiu antes, entre outros filmes, o Premonition, título em português, alguns chamam de O Terror da Premonição, e dirigiu também Pringle, O Chamado. Funciona como prelúdio do chamado original. Tem como participantes nos papéis protagonistas Daniel Gillis, como Jack. Daniel Gillis já fez antes participação em Homem-Aranha. Tem o ator japonês Ryu Ishibashi no papel de Eiji. Já trabalhou em Audition, trabalhou em O Grito. Tem a linda Yoshino Kimura, que faz o papel de Yuri. Já trabalhou em filmes como Confessions, Ensaio sobre a Cegueira. E o meu favorito, Sukiyaki Western Django. Esse episódio conta a história de Jack, um advogado americano que está trabalhando há 2 anos no Japão. Jack tem em seu passado um acidente que o deixou aterrorizado com o mar por conta da fatalidade envolvendo seu irmão. E isso retorna na vida dele em pesadelos constantes, ao ponto dele mal conseguir dormir e ter aversão completa ao mar. E Jack é convocado para defender o seu cliente mais importante, Age, que em um problema legal. Essa reunião, por coincidência, é marcada nas docas. Jack aceita prontamente, apesar de sua aversão ao mar. E ao chegar nas docas, nós descobrimos que há um envolvimento afetivo de Jack com Yuri, que logo depois nós iremos a descobrir é a esposa do cliente dele. Só isso já é o suficiente para criar uma tensão razoável. Contudo, logo percebemos que as coisas ficarão mais complicadas, uma vez que Age pede para que Jack o acompanhe num passeio de barco para discutirem os negócios. Bem, meus caros, a partir daí a história vai ficar muito mais interessante. Se você ainda não viu, veja Dream Cruise, um dos melhores episódios da série Masters of Horror. Eu, certamente, ainda tenho pesadelos até hoje.
Então é isso. Nosso muito obrigado a todos que colaboraram para que esse projeto fosse realizado. Quem sabe no próximo ano, o Cine Masmorra faz um projeto no mesmo formato sobre a série espanhola Películas para não Dormir? Comentem aí o que pensam dessa ideia. Séries de terror provenientes de outros países. No mais, um grande abraço. E não percam o especial sobre Halloween, cujos diretores homenageados serão os diretores do cinema italiano. Dia 31. Aqui no cinemasmorra.com.br.